Então, entre os comos a serem feitos, eu gostaria de estar destacando, assim, quando a gente fala reforçar a questão da lei da responsabilidade educacional, fundamental, e para que a execução, que esse plano realmente possa ter uma existência. Porque não faz sentido, senador, a gente pensar que... O senador Álvaro vai começar tudo de novo depois de um processo de 3 anos. Quer dizer, isso é impossível. Então, vamos aproveitar o que todo esse trabalho, toda essa mobilização e pensar, primeiro, os comos ainda tem muito a ser feito, e os comos vão ser resolvidos e vão ser designados nas diferentes regiões desse país. E eu acho que o principal é pensar... Lei de responsabilidade social, educacional, pensar a questão do orçamento, como o senador Inácio falou, não adianta, não tem mágica, não tem mágica. Se não houver mais recursos, nós não vamos conseguir mais qualidade na educação. E junto com gestão e melhorar a eficiência. Agora, o acompanhamento, que eu acho que é fundamental para que esse plano possa ter algum nível de realidade, de execução, para não chegar ao final, como o senador Ciro Miranda falou, falar, ah, cumprimos só 50% da meta, então vamos colocar mais 50%, é colocar, no meu entender, primeiro, voltar a meta, em termos de orçamento, voltar a meta intermediária dos 7%. Então, não deixar os 10% para 10 anos, porque daqui a 10 anos nós vamos dizer, não chegamos aos 10%, mas a gente só demorou 10 anos para conseguir resolver isso. E o outro ponto que... Mais dois outros pontos que eu acho fundamental é a discussão que eu coloquei quando eu falei da meta 5, que é a questão das expectativas de aprendizagem. Eu acho que esse é fundamental, é uma discussão que está já acontecendo hoje, nesses dias, com algumas fundações empresariais, algumas ONGs e, inclusive, governos envolvidos, né, nessa questão. Então, nós já temos o IDEB, que é uma possibilidade de acompanhamento. Eu acho que a discussão das expectativas de aprendizagem traz um outro elemento para que a sociedade possa estar acompanhando o desenvolvimento do plano e acompanhando as metas, a execução ou não, o atingimento ou não dessas metas, né? E, de novo, mais uma vez, também reforço a importância de nós termos instâncias que vocalizem esse acompanhamento da sociedade de uma forma concreta. Então, conselhos que realmente possam funcionar, conselho do Fundeb, que realmente possa olhar para os resultados da aprendizagem e não apenas, embora não é pouco, acompanhar se o dinheiro foi realmente aplicado nos moldes da lei, que já é bastante, mas, além disso, os resultados alcançados com esse recurso da aplicação do Fundeb. E eu gostaria de, para não também me alongar demais, mas tem vários outros pontos, mas eu vou só reforçar dois deles que eu gostaria de colocar. O primeiro, quando o senador Cristóvão fala da sua proposta de federalização, eu acho que é interessante a gente pensarmos, né? Primeiro, já foi discutido bastante aqui, o papel da União em termos de redistribuição e de um papel de equidade, né? Então, a importância, quando fala da federação, a importância do papel da União e esse papel da equidade. Depois, pensarmos, olharmos por que as escolas federais têm melhores indicadores de aprendizagem, conseguem melhores resultados. Pode ser uma referência para nós pensarmos. Elas ainda são em número muito pequeno. Então, pensarmos, bom, quais são as condições que levaram essas escolas? E isso pode ser uma referência importante nos comos, que as diferentes regiões do país poderão se apropriar. E, finalmente, também gostaria de ressaltar a intervenção do senador Inácio, que eu conheço bastante o Ceará. Gosto muito do seu estado, conheço muito, e eu acho que, realmente, no SEMPEC, nós temos um estudo recente, agora, de uma pesquisa sobre os resultados do Ceará, e eu acho que o Ceará está se despontando como os melhores resultados dos estados do Nordeste. E tem uma história na educação, isso que eu acho que é importante, que eu gostaria só de retomar, que é uma história de 20 anos que se escolheu como prioridade a educação. Então, a gente volta, essa revolução na educação, e foi colocado aqui, prioridade na educação, prioridade no uso do recurso público. Então, realmente, é um estado onde existe uma relação entre estados e municípios diferenciados, existe uma colaboração real, o que dá elementos importantes para a gente pensar um sistema nacional de educação. O estado de Ceará é um caso interessante para se analisar, essa relação estados-municípios, que é fundamental. Eu conheço essa colaboração entre as escolas. Então, você tem no Ceará o estado e municípios se no regime de uma colaboração já avançada em termos de outros estados do país e colaboração entre as escolas. Então, acho que é muito interessante como um caso para a gente estar pensando e analisando quais foram essas condições que viabilizaram isso. E aí termino só falando assim, no país como o nosso, se nós conseguimos implementar um plano com recursos e com controles de acompanhamento, por 10 anos, ele pode ser pouco, a gente poderia ter 40, 50, mas é um avanço muito grande. A gente não pode desperdiçar essa oportunidade. É um avanço de pensar que está sendo muito mais do que um governo. É um plano com uma agenda para o país. Foi o que a gente conseguiu. Então, é isso. Acho que vamos em cima disso, porque a gente... As metas, eles se abrem para muitos comos. É isso que eu volto. Quer dizer, ele possibilita muitas revoluções na educação. Eu sou otimista, Cláudio. Eu tenho essa esperança e dessa utopia. Eu sou otimista.
Muito obrigado, professora Maria Alice. Passo a palavra à professora Cristina Helena.
Agradeço as perguntas. Eu não vou repeti-las nas respostas. Concordo com a professora Maria Alice, né, em gênero, número e grau, a todos os pontos tocados aqui. Eu vou seguir por outras perguntas. O professor né, Cristóvão, fez a pergunta qual o melhor salário para competir com os demais profissionais. Né? Eu acho que esse é um ponto, inclusive esse é um ponto que está no Plano Nacional de Educação, né? A aproximação salarial aos demais profissionais, acho que é um ponto-chave. Mas eu acho que não é o único. Eu acho que valorizar a profissão docente é salário, sim. Né? Salário digno, condigno ao profissional que estudou, que se esforçou. E para atrair esse profissional é realmente essencial ter um bom salário, como tem, por exemplo, os professores da educação federal, né? Inclusive da educação básica, das poucas escolas faladas aqui. Mas também um plano de carreira muito bem estruturado é necessário. Condições de trabalho adequadas, né, das condições mínimas de trabalho, inclusive a própria infraestrutura da escola, são essenciais para a valorização. Esses elementos também fazem parte da valorização. Quer dizer, tem vários dados recentes que mostram desinteresse pela profissão, e não só os interesses na saída das licenciaturas, ou pouco a atratividade das licenciaturas, mas principalmente quando tem algum tipo de concurso público, muitos desistem quando assumem. E eles já sabem quais são os salários. Então, não é apenas o salário que desestimula a profissão, mas também as condições de trabalho, né? A segurança do professor, ter um ambiente adequado para trabalhar, ter, sim, informática nas escolas, ter acesso à internet, porque isso todas as escolas precisam, ter condições do profissional se atualizar efetivamente, ter uma boa formação continuada. Então, acho que tudo isso envolve a profissão docente, como profissão de verdade, e não como vocação, e não como cuidado, e não como substituição da relação familiar. Então, acho que esses são os pontos que acho que estão na ideia da escola ideal aí, que o senhor estava chamando a atenção, né? Mas essa ideia da escola ideal e do profissional ideal, ele passa por algo concreto, né? Que é a nossa federação, nosso regime federativo. Quer dizer, acho que a proposta é interessante da federalização, mas eu acho que ela requeriria, por exemplo, uma mudança drástica na Constituição. Há 25 anos, quando foi elaborada, se pensava na descentralização, a chegada até mesmo aos municípios, que é um modelo federativo muito peculiar brasileiro, né? Os demais federativos, grandes nações federativas, elas são apenas na relação Estados e União. né? Ao nível municipal não tem autonomia como nós temos. E essa descentralização estava no bojo da discussão do regime democrático, da retomada da democracia no país. Então, é nessa perspectiva que os municípios assumem várias políticas sociais, inclusive a educação. Então, a mudança na Constituição, ou a mudança do plano na sua proposta, eu acho que também não, na minha perspectiva, eu acho que a gente deve, na verdade, permanecer em grandes mudanças, né, podem ser feitas, mas no interior do plano, não excluindo o plano ou elaborando um novo plano. E nessa perspectiva, a mudança seria, inclusive, da própria Constituição. Agora, é óbvio que as instituições federais são de excelente qualidade. Os profissionais são todos no regime jurídico único, né? Muitos já têm mestrado. A União é a que mais arrecada, então, obviamente, paga os melhores salários. E o regime jurídico único permite condições de trabalho mais adequadas, né, e que esse profissional consegue efetivamente se formar e se atualizar, né? Então, é esse ponto que eu queria chamar a atenção. Eu vou responder os dois senadores, tanto o professor Cristóvão como o senador Inácio. Ambos falaram sobre os 10% do PIB, e dizendo que, na verdade, os 10% foi quase um número cabalístico, né? E, na verdade, não é bem assim. Quer dizer, vem vários estudos feitos, inclusive a campanha Direito à Educação, ela fez um estudo minucioso, e o professor Marcelino contribui com esse estudo há muito tempo, e o professor Nelson Amaral, ambos contribuem justamente para justificar esses 10%. Então, tem todo o estudo muito detalhado, até o último que está nas minhas referências na minha apresentação, que vale a pena ser observado, chama Estimativa de Impacto Financeiro entre 2011 e 2020. É um texto disponível pela internet, foi publicado na revista Consciência. E ele faz cada meta, para atingir cada meta, faz um modelo todo minucioso para que todas as metas fossem atingidas com qualidade. E ele mostra que em 2016 seria necessário 7% do PIB e em 2020 10% do PIB. Né? Então, esse número foi exaustivamente estudado, justamente para justificar essa necessidade, porque o valor realmente é muito elevado, como o senhor chama a atenção. Né? Nós estamos falando aqui, o PIB está próximo de 4 trilhões, nós estamos falando aí de 400 bilhões de reais para a educação. Né? É um dinheiro significativo. E aí sim é uma revolução, né, da questão da priorização. Uso de riquezas minerais, exploração de riquezas, eu acho que é interessante. Né? Como eu falei aqui, eu acho que o papel do pré-sal é importante, ele não é o único, a única fonte de financiamento, mas ela é importante e foi uma conquista grande realizada na Câmara. Não é a menor dúvida, concordo plenamente. Como realizar isso? Como implementar isso? Né? Eu acho que a questão, talvez, da federalização, ela está na questão mais importante hoje, a questão do piso nacional salarial. É uma forma de federalização, pelo menos do piso, né, que foi tão combatida por estados e municípios que entraram no Supremo Tribunal Federal, né, tentando, e continua entrando, atacando a lei do piso, justamente para a questão, né, do equilíbrio entre autonomia do ente federado e equidade. Então, esse é um ponto bastante delicado, mas já é uma forma de federalização, pelo menos do piso, né, e efetivamente faz uma mudança brutal nos municípios pequenos. E não só do seu estado, mas como o Brasil inteiro. Porque efetivamente esse piso, que parece tão pouco para nós que vivemos aqui no Distrito Federal, muda a vida de famílias, né? Aumenta o consumo, aumenta a produção daquela região, aumenta o PIB do estado e em função dos PIBs municipais. Então, acho que tem um impacto econômico também importante, né? E resgate efetivamente, pelo menos, da dignidade do profissional de educação. Né? Porque salário está relacionado, como condições de trabalho, está relacionado a um poder simbólico da profissão, que nós precisamos resgatar. Essa escola ideal que vigorava até os anos 80 era uma escola excludente, né? Então eu discordo respeitosamente do presidente Ciro. Essa escola ideal que era para todos, para o ensino médio que chegava a todos, na verdade quase ninguém chegava lá.
Tinha vestibular.
Tinha o exame de admissão para entrar, muito rigor, e só 10% da população de 15 a 17 anos estava no ensino médio. Então, tinham 90% da população excluída. Para os 10%, realmente era ensino de excelente qualidade, como é nas instituições federais.
Só que, em vez de nós aumentarmos, nós acabamos, né?
Mas aí,
no sentido inverso.
Mas porque nós temos um trade-off aqui, a relação entre quantidade e qualidade.
Exatamente.
Então, fazer quantidade com pouco recurso, você abre mão da qualidade. Só dá para fazer qualidade e quantidade ao mesmo tempo com mais recursos. Obviamente, com boa gestão, com controle social, controle do poder legislativo, mas é essa combinação que é possível fazer. Né? Então, com poucos recursos, a expansão com poucos recursos, ela tem um efeito negativo, né? Uma externalidade, como nós economistas gostamos de usar, né? Que é a perda da qualidade. Tá? Então, essas ilhas de excelência que o senhor falou uma atenção, elas estão nas instituições federais, não há a menor dúvida. né, as instituições federais de ensino técnico tecnológico. Dom Pedro II é uma referência ainda bastante excludente também, né, as escolas de aplicação das universidades federais são ilhas de excelência, como todos os dados das avaliações são usados aqui. E eu acho que a outra ponta importante, né, que eu acho que vale a pena também a somar aqui na discussão, a questão do acompanhamento, que o senhor chama atenção, acho que é extremamente importante. Quer dizer, definir claramente no PNE dois elementos que fazem parte de qualquer política pública, que é o monitoramento e a avaliação. Monitoramento ao longo do processo de implementação da política pública, e por isso as metas intermediárias são essenciais, porque podemos corrigir o caminho, já que nós estamos falando aqui de 3 mandatos, pelo menos, ainda que haja reeleição, né? São 3 mandatos entre prefeitos, governadores e governo federal. Então, ter metas intermediárias permite que nós façamos um monitoramento ao longo do processo. E, no final, obviamente, a avaliação do plano, para a gente saber o que a gente precisa seguir em frente e um novo instrumento de planejamento. Tá? Muito obrigada pela oportunidade aqui, pela audiência, pelas perguntas. Né? A gente já faz o encerramento, não é isso? O momento aqui é de encerramento. Né? Muito obrigada pela oportunidade de debater com vocês esse assunto essencial para a sociedade brasileira.
Agradeço a professora doutora Cristina Helena e, com muito prazer, ouvimos o nosso último candidato.
Já que todo mundo botou um negócio no plano, um artiguinho, eu quero propor um artiguinho no plano. Um bônus para as caboclinhas de Pernambuco e do Ceará se conseguirem casar com os engenheiros estrangeiros, porque aí eles ficam, aumenta o capital humano no Brasil, aumenta a nossa oferta de engenheiros. Todo mundo pôs, eu também quero pôr. Em segundo lugar,
Cláudio, foi anotado e vai ter resposta.
Tá bom. Em segundo lugar, é uma delícia polemizar com o Cristóvão, porque ele tem espírito esportivo e imaginação. Então, vamos lá. Acho que, nessa história do federalismo, eu, em princípio, sou contra. Mas a minha proposta intermediária é que tem que ter um CTI para aqueles municípios que realmente não dão conta. Não federalizar, mas criar um CTI para o município que realmente é pobre. O grande pepino, hein? Centro de treinamento lá do hospital?
CTI.
CTI. UTI, CTI. Uma UTI. Para. O outro ponto que encalha um pouco a ideia de federalização é que os maiores problemas da educação brasileira não estão nas cidades pequenas, estão na periferia das capitais. Então, esse é um pepino que a gente não sabe nem começar. Federalizar não é muito a resposta, não sei qual é. Bom, portanto, uma proposta intermediária. O segundo ponto, quando nós olhamos os resultados das escolas federais, nós estamos diante de um quadro em que, genericamente, 80% da variância explicada no fim de um ciclo de ensino se devem à qualidade da matéria-prima que recebeu. Então, quando eu faço o truncamento da distribuição e pego a cauda, eu automaticamente estou aumentando os resultados. Então, verdadeiramente, isso já foi mencionado, o que faz as escolas federais é peneirar. Peneira, 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 e tem resultados muito interessantes. Eu acho que eu gostaria de ver aquele seu gráfico com as escolas do Bradesco. Eu tenho impressão que, se nós substituirmos o resultado das municipais pelo resultado do Bradesco, nós teríamos um salto. Por que que isso é importante? Porque as escolas do Bradesco são boas, têm um custo razoável e não peneiram. Elas pegam quem uma escola pública pegaria. Portanto, acho que esse dado, a meu ver, seria muito mais ilustrativo. Agora, com o meu colega aqui da direita, o senador. O que aconteceu? Fazendo o grande sumário da história da educação brasileira. Etapa 1, ensino ruim para poucos. Etapa 2, presente, ensino ruim para muitos. Portanto, foi um salto extraordinário. Segundo ponto. Por tudo que nós sabemos, e nós sabemos muito bem a partir de 94, não houve nenhuma queda de qualidade que pudesse ser captada pelos números, que de resto são muito bons. O Saeb, ele trimilicou em torno de uma margem de erro, portanto não houve queda, e agora já deu mais uma subidinha. Ou seja, continua tão ruim quanto antes, isso é uma proeza. Conseguir manter a qualidade num período de expansão quantitativa muito grande, muito considerável, que botou o Brasil no mapa dos países que fizeram coisa boa na educação, foi uma proeza. No ensino superior, nós não sabemos e não podemos saber se melhorou ou piorou, porque o INAD não é comparável de ano a ano. Ele não é feito com uma mecânica, com uma técnica que permita a comparação. O Enem já pode recentemente, o Saeb sempre pôde, o Prova Brasil pode. No ensino superior não dá para comparar por razões puramente técnicas. Então nós não podemos saber se algum curso, nós podemos um curso em particular, se melhorou ou se piorou com relação aos outros. Mas no todo nós não sabemos se a administração piorou, se a medicina piorou. Quero reforçar a proposta da Maria Alice da necessidade de nós termos muito mais reforço na ideia de expectativas de aprendizagem. Isso foi o que a reforma inglesa fez. Foi dizer, tem que saber isso, tem que saber isso, tem que saber isso. E foi também mencionado o acompanhamento. Salário, também na linha do que um pouco já foi dito, pegando apenas um pedacinho do problema, as escolas privadas recrutam os melhores professores que saem e pagam um pouquinho menos. Qual é a diferença? O ambiente. Quer dizer, então, quem está lidando com a rede tem que se preocupar fundamentalmente com o ambiente de trabalho, com o ambiente, com o astral da escola. Isso faz uma diferença extraordinária, isso aumenta enormemente a atratividade da escola para os professores, para não falar dos alunos, obviamente. Com isso eu encerro.
Presidente, só um registro adicional.
Bem rápido, por favor.
Bem rápido. É que lá no Ceará também está a Unilab, é uma universidade que metade das vagas praticamente são para africanos, negros. Acho que vai ajudar também a melhorar a nossa formação. E outra é que um terço nós continuamos ocupando as vagas do ITA, de alunos que saem do Ceará. E é mais ou menos o mesmo percentual na Escola de Engenharia do Exército. Então eu estou nessa expectativa, como a maioria da população do Ceará é uma mistura de branco com índio, e agora com a presença do negro em maior quantidade, eu chamo atenção para as dificuldades de ocupar as vagas do ITA por outras regiões, com misturas melhores.
Muito obrigado, senador Inácio Arruda. Bom, aqui nós chegamos a um final e o ponto sempre é comum. Todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos querendo melhorar a educação. Esse é o ponto primordial. Nós não queremos continuar que os programas sociais sejam eternos sem ter uma porta de entrada. Nós não queremos continuar com cotas e sim melhorar a qualidade do ensino para dar oportunidade a todas. Ou seja, nós não queremos mais ver aquele cidadão feio que olha para o espelho e resolve o problema quebrando o espelho. Nós queremos as soluções de base, as soluções realmente que sejam duradouras. Eu tenho que agradecer muito, muitíssimo a presença da professora e diretora, doutora Cristina Helena, como da professora Maria Alice Setúbal, o nosso amigo Cláudio Moura Castro, dizer que essas audiências é que balizam a mudança de todos os projetos. E hoje aqui, com certeza, foi enriquecido e tenho certeza que subsidiou em muito ao senador Álvaro Dias, responsável pelo nosso Plano Nacional de Educação na sua relatoria. Agradecendo a presença de todos e convidando-os para a próxima reunião na terça-feira, às 11 horas. Desejo que tenham um bom dia e o nosso muito obrigado.